A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, dale, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor tricolor, seja muito bem-vinda, torcedora tricolor, a mais uma live, a mais um podcast do GE São Paulo. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei ao lado dos meus companheiros Bruno Gilfrida, setorista do Tricolor aqui no GE. Globo, e Caio Domingues, a voz da torcida tricolor aqui no GE também, para falar, claro, muito sobre a derrota do São Paulo na estreia da Libertadores, esse retorno do São Paulo a essa competição que o torcedor são paulino tanto gosta, mas estreou não tão bem assim, para ser discreto assim nesse começo, e também vamos falar um pouco mais sobre esse futuro do tricolor na temporada. Sem mais delongas hoje, Gil, de verdade, Caião também, vou começar com o Caio, se me permite, Bruno Gilfrida, para saber o que ele sentiu. Só vou dar um pitaquinho de verdade. Para mim, a pior partida do São Paulo em anos, tá? Não só dessa temporada, mas em alguns anos. E eu quero saber de você, Caião. O que você achou dessa reestreia do Tricolor na Libertadores, estreando, né, na Libertadores de 2024? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui de novo com vocês. Gil, é o seguinte, como você falou, a expectativa do torcedor tricolor pela Libertadores, ela é maior do que para qualquer outro campeonato. A partir daí, você já imagina um São Paulo diferente do que você vê em outras competições. São Paulo foi eliminado de uma forma traumática contra o Novo Horizontino, em pleno Morumbi, com mais de 55 mil pessoas jogando mal. O Lucas falou na entrevista pós-jogo, porque o Novo Horizontino é um time bem armado. Cara, podia ser o Manchester United contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo poderia ter apresentado um futebol melhor do que foi apresentado. Aí a gente discutiu aqui nos últimos podcasts, demite Carpini, não demite Carpini, eu teria trocado ali. E a diretoria optou por não. A partir do momento que opta pela permanência do técnico, você espera algumas evoluções na parte defensiva, por exemplo, que o São Paulo veio muito mal no Campeonato Paulista, na construção dos jogadas, em que o São Paulo não conseguiu fazer em quase nenhuma partida no Campeonato Paulista, em jogadas ensaiadas, você espera algo melhor. O resultado em si, quando você olha os 40 jogos, se eu não me engano, que o São Paulo jogou na Argentina, o São Paulo ganhou apenas 5, é difícil ganhar lá, são adversários complicados. Mas a forma como o São Paulo se apresentou em campo é o que eu estou muito preocupado. Eu não consegui ver evolução tática, eu não consegui ver evolução técnica. O André Silva, que eu citei no meu vídeo como um grande destaque do São Paulo, o cara deu um chute no gol e conseguiu ser um destaque, para você ver como todos os outros destoaram na partida. Assim, o São Paulo, ele não conseguiu criar absolutamente nada. Depois dos 20 minutos o São Paulo foi melhor, é verdade. Mas e aí? E aí, assim, quando você resolve bancar um treinador, você espera em que o São Paulo evolua em alguns aspectos. Eu não vi evolução nenhuma. O lado esquerdo do São Paulo, ele continua sendo um problema terrível. E aqui não estou nem falando só sobre jogadores, mas Diego Costa e Wellington têm sido recorrente ali os gols tomados pelo São Paulo por aquele lado. O meio de campo do São Paulo, Alisson e Pablo Maia, era um dos pilares do São Paulo campeão da Copa do Brasil. Em 2024, passou a ser um problema. O Pablo Maia ontem fez um jogo muito abaixo do que se espera dele. E não é pelo Pablo Maia. É um sistema de jogo que não está favorecendo o que a gente tem de forte, que é a marcação dos nossos volantes. Mas o Rames não jogou nada. Quando joga o Luciano ali também não joga nada, quando joga o Galoppo ali também não joga nada. O São Paulo claramente tem um problema de esquema tático, um ataque quase inoperante. O Calleri fez muito poucos gols, acho que o artilheiro do São Paulo no ano deve ter 2-3 gols, assim. Então, eu vejo um São Paulo bagunçado, eu vejo uma involução tática do São Paulo. O resultado foi ruim, claro que foi ruim. Mas assim, o resultado não é um absurdo. Para mim, o absurdo é a forma como se apresentou na Argentina. Eu estou extremamente decepcionado com o que eu vi do São Paulo depois de 20 dias de treinamento. Para mim, o São Paulo perdeu 20 dias.
Perfeito, Canhão. Eu assino embaixo de tudo que você falou, porque para mim o pior não é o resultado. Perder do Talleres poderia estar até dentro de um script. O problema que eu vi ali é realmente de desempenho do São Paulo. Foi muito ruim, muito, muito ruim mesmo. E como eu disse, ao meu ver, um dos piores jogos do São Paulo nos últimos anos. Já passo para você, Gil, porque quero saber suas impressões também. Eu achei um gramado muito pesado, muito seco. A bola não corria como costuma correr em outros gramados. São Paulo perdeu 3 jogadores ainda no primeiro tempo. Rafinha no início da partida, o Lucas com cerca de 20 minutos e o Wellington Rato mais para o fim do primeiro tempo. Claro, tiveram diversas questões que atrapalharam o desempenho do São Paulo. Mas o que eu quero saber de você é: você acha que esse desempenho fraco do São Paulo foi muito fruto de todas essas condições que eu falei, ou foi realmente por uma desorganização tática associada a um desempenho abaixo também dos jogadores? Enfim, quero saber sua opinião do jogo de ontem, meu amigo.
Fala, João, Caião, prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a estreia do São Paulo na Libertadores não foi como o torcedor esperava, não pelo resultado, como vocês já bem disseram. O Talleres hoje é o vice-líder do Campeonato Argentino, tem feito uma temporada muito boa, então não se imaginava que seria um jogo fácil. Eu acho, inclusive, que era o jogo mais difícil dessa fase de grupos da Libertadores. Mas o que com certeza chateia muito a torcida e preocupa o torcedor para a sequência da competição é a falta de evolução depois de 18 dias sem jogos. Como bem disse o Caio, o James não foi bem, mas na mesma posição dele, o Luciano já não foi bem. O Lucas, quando jogou, até leva um certo perigo, porque ele é um jogador muito acima da média, mas também não foi um primor. O Michel Araújo não foi bem, o Galoppo não foi bem. Então me parece ser muito mais um problema estrutural do São Paulo do que um problema do James. É claro que as perdas, ainda no primeiro tempo, atrapalham muito o São Paulo. Acho que não tem como a gente passar pelo jogo sem falar disso, e a gente com certeza vai falar também da decisão do Carpini de não mexer no primeiro tempo, né, fazer a última alteração. Mas a alteração, a saída do Lucas, que foi a segunda substituição do primeiro tempo, foi aos 28 minutos do primeiro tempo. Até então, o São Paulo não tinha jogado nada. Então, não dá pra gente falar que o São Paulo vinha super bem na partida. E eu acho que a saída do Rafinha não é uma alteração que impacta tanto assim pro São Paulo, no setor de criação, enfim, ofensivamente falando. Acho que é mais uma questão de experiência e liderança. Então, não é como se o São Paulo viesse dominando o Talleres até os 28 minutos. E aí o Lucas sai e o São Paulo perde completamente o rumo da partida. Não, o São Paulo já vinha mal na partida. E o Carpini diz na entrevista depois do jogo que o São Paulo dominou o Talleres em alguns momentos da partida. Sim, o Talleres abriu 2-0 no começo do segundo tempo. Era natural que o Talleres ia recuar. O São Paulo dominou o Talleres quando o Talleres recuou. E aí o São Paulo ficou com a bola. Mas chance de perigo mesmo foi depois da entrada do Luciano e do Galoppo, que aí o Luciano ainda teve uma bola depois do gol ali, que ele o goleiro saiu muito bem para fazer a defesa, ele tentou encobrir, e o cabeceio no fim, que quase saiu o gol. Mas assim, domínio mesmo, eu acho que, primeiro que eu acho que não teve, foi uma estratégia do Talleres, e aí dentro dessa estratégia, o São Paulo foi muito mais, correu muito mais riscos do que o próprio Talleres, porque o Talleres chegou em contra-ataques com muito perigo. Rafael fez boas defesas em contra-ataques do Talleres. Então acho que é uma leitura errada do jogo você achar que o São Paulo dominou o Talleres. O São Paulo não dominou o Talleres. O Talleres recuou depois de abrir 2-0 e o São Paulo naturalmente teve mais campo para atacar. Mas eu acho que o que mais preocupa mesmo o torcedor é a falta de evolução depois de 18 dias sem jogos.
Sem dúvida, Gil.
João, só sobre esse ponto que o... Desculpa te interromper, que o Gil comentou. Imagina. Essa falsa percepção de controle de jogo, as chances que o São Paulo criou, nenhuma foram de jogadas trabalhadas. Uma de uma jogada individual do Galoppo, que na primeira bola bate na trave e o Luciano faz o gol no rebote, O resto são consequências de jogadas mal trabalhadas. Então eu concordo com o Gil, assim, esse domínio é aquela posse de bola que o próprio Carpini falou no jogo contra o Palmeiras, falou, a gente deu a bola para os caras, o que passa uma falsa impressão de domínio. Então, três, quatro rodadas
depois... Óbvio que ele está ali se defendendo.
É claro.
Óbvio que ele está ali se defendendo, mas assim, me parece óbvio, assim, o Talleres não deixou... No primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu jogar. Todas as vezes que o São Paulo teve a bola, o São Paulo logo perdeu a bola. Então...
Concordo. Saída de... outro ponto que eu critiquei aqui, que o São Paulo não evoluiu, a saída de bola. Um dos grandes problemas do São Paulo no Campeonato Paulista contra times frágeis do Campeonato Paulista é essa saída de bola. O time marcou pressão, o São Paulo acabou. E, de novo, os primeiros 21 minutos, eu acho que o São Paulo não passou do meio de campo, e eu não estou exagerando, porque o São Paulo tinha uma extrema dificuldade na saída de bola e o Talleres recuperava a bola em 3, 4 segundos. Tanto que a transmissão mostrou, com 21 minutos da partida, aí eu até tirei uma foto, eram 73% de posse de bola para os caras contra 27% do São Paulo. O São Paulo não conseguia passar no meio de campo. Então, assim, não tinha uma evolução nessa saída de bola.
Perfeito. Tô com vocês nessa. Eu acho que não dá para falar em domínio do São Paulo em momento algum. O que teve foram lampejos ali no primeiro tempo ainda de jogadas mais trabalhadas, que o São Paulo colocou a bola no chão e trabalhou, mas muito por decisões individuais dos jogadores do que por uma jogada mais trabalhada. E o São Paulo usou e abusou de novo de quebrar bolas pro ataque. O coitado André brigando lá na frente, não recebeu uma bola no pé dele, e eu achei que ele foi muito bem de novo, mostrou que tem agilidade, velocidade para cair pelas pontas, briga, sustenta a bola. Eu achei também que, se não foi o melhor, mas foi um dos melhores do São Paulo, se é que dá para falar isso, no jogo de ontem. Mas dando meus pitacos aqui, meus amigos, sobre o que eu achei e o porquê do que eu senti São Paulo mal ontem, porque eu vi aqui alguns comentários aqui no nosso chat de pessoas falando, nem achei o São Paulo tão mal assim. Vamos lá, então. Caião, tô contigo 100%, essa questão da saída de bola do São Paulo é um problema gigantesco. E, de novo, São Paulo, de 2023 para esse ano, perdeu Caio Paulista e Beraldo, que tinham uma saída pela esquerda muito forte, um apoio com o Caio bem forte ali pela esquerda, então perdeu isso. E não adianta ficar aqui chorando leite derramado. O treinador tem que encontrar soluções para essas ausências, para essas perdas. Enfim, Diego Costa e Arboleda, para mim, é uma dupla defensiva que não se complementa. Então são dois jogadores com características mais semelhantes de perseguição a atacantes, bons na bola aérea, ótimos defensores, mas falta um pouco da saída de bola. O que poderia sanar essa questão? Um dos volantes descer ali, fazer essa saída com três jogadores e espetar os dois laterais, já que o Rafinha se machucou, nem tocou com o Rafinha nessa partida de ontem, que ele se machucou muito no começo da partida. Então você poderia espetar o Wellington e o Igor Vinícius pelas pontas, que são jogadores rápidos, são jogadores agudos, mas a gente não viu isso. A bola ia para a lateral e já tinha um grande lançamento. O Wellington conseguiu fazer isso depois de muito tempo, mais para o segundo tempo. Outro ponto, Pablo Maia e Alisson, de novo, tô com o Caio nessa, foram pilar de São Paulo no último ano, na conquista da Copa do Brasil, vinham desempenhando um bom futebol. Pablo Maia, para mim, até esse ano vinha sendo um dos melhores jogadores de São Paulo, ontem foi muito mal, mas por quê? Não é à toa isso. Eles ficavam ali perdidos, correndo de um lado para o outro, tentando cobrir zagueiro, tentando cobrir lateral, o meio de campo muito espaçado. Então, na fase defensiva, eles ficavam sobrecarregados, porque o Ramos Rodrigues não marcava ninguém, o Ferreira, quando entra, marca menos também, o Lucas, vi muita gente reclamando do Lucas fazendo esse corredor lateral, mas eu acho que ele é capaz. É claro, você tira um pouco da liberdade ofensiva por ele ter que recompor, mas eu acho que ele é capaz de fazer isso. Mas muitos jogadores ali da frente largam um pouco mais, né? O Rato é um jogador que ajuda bastante, mas ontem também fez uma partida muito abaixo, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Então, tudo isso sobrecarregou Alisson e Pablo Maia. E na hora de sair para o jogo, o que acontecia? Eles dois abaixavam bastante e ficava um grande vazio no meio do campo do São Paulo. Porque o Rames por momentos veio buscar jogo mais no pé dos, dos volantes aqui, dos próprios zagueiros. Surtiu efeito, ele conseguiu dar uma saída melhor, mas o que, que acontecia? O espaço ficava ainda muito longe. André Silva, Ferreira, quando estava o Lucas ainda, a bola estava longe, eles estavam longe de onde a jogada estava acontecendo, ficava um vão gigantesco no meio de campo. E aí o que, que o São Paulo fazia? Pum, lançamento, lançamento. Então, não tem jogada, não tem criação, não tem aproximação. É isso que mais me incomodou vendo a partida de ontem. Reitero, mais do que o resultado, que é péssimo, que é ruim começar uma Libertadores perdendo, mas estou com o Gil e com o Caio também, de que era o jogo mais difícil do grupo, um time muito forte, que foi vice-campeão argentino na temporada passada, está em segundo lugar aí, de novo nesse ano no Campeonato Argentino. É um time forte, um time que se mostrou capaz, mas o São Paulo não apresentou nada. Então, mais do que a derrota, o resultado, voltar da Argentina sem nenhum ponto na bagagem, o que me preocupa, o que me incomoda é essa questão de ver o time sem uma ideia, sabe? Não tem uma ideia de jogo. Ah, tentou explorar mais os lados do campo, tentou jogar com aproximação. Não consegui ver nada disso, além de longos lançamentos, rezando para o André resolver alguma coisa lá na frente. Gil, você trouxe um assunto bacana aqui que, claro, gerou muita polêmica, porque o gol do Tadieres sai com o time argentino numa vantagem de 11 contra 10 diante da seguinte situação. Então vamos explicar para os nossos ouvintes o que aconteceu, né? O São Paulo tinha já feito duas substituições no primeiro tempo. Rafinha, lesionado ainda no comecinho do jogo, saiu para a entrada do Igor Vinícius. E o Lucas também se lesionou, cerca ali dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, deu lugar ao Ferreira. Com isso, o São Paulo, além das duas substituições, teve que fazer duas paradas. Vale lembrar que os treinadores têm a possibilidade de fazer cinco alterações no jogo, porém com apenas três paradas, contando primeiro e segundo tempo. Então, se o Carpini substituísse o Wellington Rato ali com cerca de 40, 40 e poucos minutos do primeiro tempo, ele não teria a possibilidade de fazer nenhuma substituição no intervalo. Por quê? Pela ausência dessa janela. Ele teria ainda mais duas substituições que ele poderia fazer, dentre as cinco, porém não teria mais nenhuma parada. Então não seria possível fazer alteração. No fim das contas, ele morreria com duas alterações na mão.
No intervalo poderia,
mas no segundo tempo ele não poderia. Só para deixar claro, Caião. Já passo para você.
A minha discussão é, isso ali. Vale a pena levar um gol por 15 minutos a mais do James? Porque eu tenho certeza absoluta que o Carpini segurou porque ele tiraria o James no segundo tempo. Certeza absoluta. Ele fala que ele trocou...
Ele citou nominalmente o James na coletiva.
Isso. Ele fala que ele trocou 6 minutos por 50. Não. Ele trocou 6 minutos por 15 minutos de James. Porque ele poderia ter feito tudo o que ele fez no intervalo. Eu não estou aqui dizendo que ele fez certo ou errado, porque era uma decisão difícil, até na hora do jogo eu falei, talvez eu segurasse também. Troca não é 15 por 50, é 5 minutos por 15 minutos de James no segundo tempo, e o James não estava jogando bem. Para mim o ponto é esse. Então ele colocou 50 minutos do segundo tempo, mas não era 50 minutos, porque ele trocaria o James com 10 dos 15 do segundo tempo.
Mas você mexeu então, Caião? Na hora ali, você colocaria alguém no lugar do Rato imediatamente?
Então, eu tenho que ser um cara honesto. Ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, cara. Depois que tomou o gol, você fala, pô, eu mexeria. Eu sei que é uma decisão difícil, eu tenho essa consciência. Mas quando me perguntam assim, você acha que o Carpini arriscou? A minha resposta tem sido, quem arriscou foi o Belmonte, o Casares e o Muricy de manterem o Carpini. A decisão que ele tomou, certa ou errada, ele está lá para isso. Então, quem arriscou foi a diretoria de mantê-lo. São Paulo teve 20 dias para mudar e agora vai ter que apoiar as decisões que ele tomou. Então, assim, ficar falando, ele mexeu certo, ele mexeu errado, depois que deu errado, é muito simples. Então, eu questiono a decisão de mantê-lo, não a decisão que ele tomou no jogo, porque talvez ali no calor do momento eu tomaria também essa decisão. Depois que tomou o gol, eu falo, claro, tenha que ter mexido e tal, mas aí é muito fácil aqui para a gente, sentado na cadeira, falar sobre isso. Então, Eu tô questionando quem resolveu mantê-lo.
Uhum. Ô Gil, quero saber de você também sobre isso, mas antes, dando a minha opinião, eu não teria trocado também, eu manteria o time com 10, claro, ia suportar uma pressão, o Tadjeres cresceu no jogo, nesse momento que teve um a mais, entretanto, vale o destaque aqui, hein? Que é o que o Caio falou, não quero ser engenheiro de obra pronta, o gol que o São Paulo sofre, ao meu ver, não é um reflexo direto da ausência de um jogador. O volume de jogo do Tadjeres subiu, sim, é verdade, mas o São Paulo estava postado no gol que o Tadjeres faz. O cara gira em cima do Diego Costa dentro da área com espaço. Não é que ele atacou um buraco do campo ou ele encontrou um espaço vazio. Não, ele estava marcado, o São Paulo estava posicionado em sua defesa. Até porque o jogador que estava a menos, né, que era o Wellington Rato, não era um defensor. Então era fácil de corrigir isso ali momentaneamente. Fala pro André se doar um pouquinho, cair ali pela direita, por exemplo, e cobrir a do Rato, e a defesa ia continuar postada. Então, claro, de novo, tenho plena consciência e vi que o volume de jogo do Tadjeres aumentou quando teve um jogador a mais, é bem verdade, mas eu não acho que o gol tenha sido resultado direto da ausência de um jogador do São Paulo em campo. Então, eu teria feito a mesma coisa que o Carpini fez nesse ponto. Quero saber de você, Bruno Gilfrida.
Cara, vou acompanhar vocês assim, que falar agora é muito complicado, né? Tipo, óbvio que a torcida preferia que o Carpini tivesse mexido e o São Paulo não tivesse tomado o gol. Mas também não é uma ciência exata, né? Assim, a gente não tem como saber com 100% de certeza que se o Carpini mexesse, não ia sair o gol. E a gente não tem como saber como seria o segundo tempo também. Fato é que ele não mexeu, e o São Paulo levou um gol. Eu acho que o gol tem muito mais culpa pela falta de solução dele naquele momento, não especificamente da mexida, assim. Eu acho que talvez ele devesse ter mexido um pouco no time taticamente, assim, mas eu acho que é muito também na conta dos jogadores, assim, porque foi um primeiro tempo muito atípico, né? O São Paulo perdeu 3 jogadores importantíssimos. É impossível que os jogadores não sintam isso. Óbvio que eles sentiram. E aí você ainda perde mais um, fica com um jogador a menos nos minutos finais do primeiro tempo e vê o adversário crescer, o que também é natural. Então eu acho que talvez o que faltou para o Carpini foi talvez dar alguma maneira de parar um jogo, algum jogador cair, alguma coisa, ele dar uma organizada melhor no time naquele momento. Ele trazer um jogador mais para dentro e reforçar um pouco a frente da zaga, por mais que o Rato não fosse o jogador que faria isso, mas eu acho que os jogadores acabam ficando meio perdidos, eles perdem um pouco ali da referência deles, tendo um jogador a menos. Então acho que esse talvez tenha sido o erro do Carpini naquele momento, mas é muito difícil a gente falar devia ter mexido. Podia ter mexido e podia ter levado o gol mesmo assim. Então é muito complexo, mas eu concordo com o Caio assim, que o trabalho do Carpini tem muitos pontos para a gente contestar aqui. E eu acho que esse não é o principal. A questão da substituição.
Não, nem de longe. Ontem, assim. Nem de longe.
O São Paulo já não vinha bem na partida. E podia ter levado um gol antes até. Teve lances perigosos antes. Teve uma bola que o jogador do Talheres perde um gol na pequena área. Assim. Então, assim, os problemas de ontem são muito maiores do que a não substituição. E eu acho que é ruim para o São Paulo que o debate fique em cima disso. Porque o São Paulo não evoluiu nos 18 dias sem jogos. E o debate não pode ser, será que tinha que ter mexido? Que não sei o quê. É a mesma coisa que eu sempre brinco com amigos são paulinos, né? Que fala assim, caramba, lá foi a CBF tirar o Dorival do São Paulo, que não sei o quê. Não dá para saber como seria a temporada do São Paulo com o Dorival. Claro que tinha uma chance grande de ser melhor o começo de temporada. Mas tipo essa questão da substituição. A gente falar agora, tinha que ter mexido. Tudo bem, mas quem ali naquele momento teria mexido? O que eu teria feito seria dar uma organizada melhor no time. Eu acho que os jogadores podiam ter sido mais malandros também, dar uma enrolada no jogo. Eu acho que o São Paulo ficou muito a ver navio ali, sabe? Ele ficou perdido.
E foi empurrado. Foi empurrado pela pressão. Exatamente. Caião, e quero saber de você a questão das lesões. É bem verdade que a do Rato ali foi uma pancada, junto com uma queda, ele torce o tornozelo. Rafinha também foi um trauma diante de uma entrada que ele sofreu ali de um jogador do Tadieres, e o Lucas muscular. Cara, volta a ser um fantasma isso? Quanto preocupa? O quanto o Departamento Médico de São Paulo tem tido atenção nesses últimos anos, né? Enfim, qual que foi a sua sensação vendo o jogo ali, tudo isso acontecer?
A sensação é o dia da marmota. Cada semana a gente discute os mesmos problemas, a gente chama o refis de plus, de hiper, de master, de super, do que eles quiserem chamar. E o São Paulo tem problemas de lesões. Eu me lembro eu me lembro do Aguirre dizer que perdeu o Campeonato Brasileiro porque teve lesões do Militão, porque perdeu o Nenê numa boa parte do campeonato. A gente está falando de 2018 aqui. Então, o São Paulo convive há pelo menos 5 anos com lesões constantes, e a gente vem chamando isso de azar. Cara, não dá pra achando que é fatalidade. Putz, o lance do Rato é uma infelicidade, é verdade. Putz, agora as lesões musculares do Lucas, a lesão muscular do Rato antes de voltar, o Rames jogar pelo São Paulo 15 minutos e 70 minutos pela seleção. Cara, o São Paulo convive com isso há muito tempo, e você vai lá e pinta o muro da sala de musculação e chama de Refis Plus. Então, assim, não é azar, cara, não é azar, é falta de trabalho, eu não posso falta de competência, porque eu não entendo de educação física, eu não entendo de medicina, mas como torcedor, eu olho e eu sei que não é por acaso, cara. Tem algum problema dentro do São Paulo Futebol Clube que não sei diagnosticar, não vivo disso, mas eu sou torcedor e acompanho diariamente. Faz 5 anos que o São Paulo convive com lesões, jogadores importantes ficam fora de partidas decisivas. Eu tenho um amigo que trabalha na parte de... São Paulino, inclusive, que trabalha na parte de medicina esportiva do Palmeiras, e ele fala, a gente cuida individualmente do jogador, desde a parte da alimentação, você não vê os caras com jogadores machucados, assim, por lesões musculares em partidas importantes. Tem o caso do Dudu, um ou outro, mas assim, no São Paulo é recorrente, cara, é recorrente. Para mim, é um problema estrutural, não é azar, não é fatalidade, não é o Carpini, não é o preparador físico, é um problema de estrutura.
E, Caio, um adendo ainda sobre esse assunto. O Calleri se machucou no jogo contra o Ituano, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. E o São Paulo tratou a lesão como uma lesão simples, como se ele já fosse estar à disposição contra o Novo Horizontino, que foi poucos dias depois. Já se passaram 18 dias do jogo contra o Novo Horizontino e o Calleri ainda não está recuperado. Então, qual que é a questão? Assim, conversando com pessoas próximas ao Calleri, havia sempre um otimismo muito grande de que ele iria jogar nos dois jogos, mas principalmente contra o Talheres, porque se já existia um otimismo para o jogo contra o Novo Horizontino, contra o Talheres isso não poderia mudar. O que que acontece? É uma lesão simples e o São Paulo tem uma dificuldade muito grande de tratar o jogador? Ou é um problema de comunicação mesmo? Qual que é a questão aí? Porque me parece que se não fosse uma lesão simples, as pessoas próximas ao Calleri não teriam a impressão, e essas pessoas têm essa impressão porque o Calleri diz para elas que vai jogar. O Calleri disse diversas vezes, entre o jogo contra o Novo Horizontino e o jogo contra o Talheres, que ele iria jogar. Disse, inclusive, numa live enquanto ele jogava com alguns amigos, que ele estaria à disposição do Carpini para o jogo contra o Talleres. O que, que aconteceu nesse meio tempo? O São Paulo não teve condições de recuperá-lo? Houve um diagnóstico errado da lesão dele? Qual que foi a questão? Porque eu acho que esse também é um problema grande. Se era uma lesão tão simples assim, por que, que o Calleri não esteve à disposição nos dois dos jogos mais importantes do São Paulo nessa temporada? Se esperava que ele estaria à disposição contra o Novo Horizontino, por que, que ele não se recuperou a tempo de estar à disposição do jogo, no jogo contra o Talleres, que foi 18 dias depois? E se ele não estaria à disposição, por que, que ele viajou para o jogo contra o Talleres? Por que, que ele não ficou tratando no CT da Barra Funda? Não era uma viagem simples para Belo Horizonte, como o Rames tinha que ter ido para o jogo contra o
Palmeiras. Mas aí eu tenho um ponto, Gil. A gente, justamente essa é a questão do Rames. A gente criticou para caramba o Rames de não ter ido para o jogo contra o Palmeiras. Se o Calleri não vai como uma das lideranças, ele poderia dar mais um motivo. Então, eu até acho que a questão da viagem faz sentido. De resto, eu concordo 350% com você.
É que são situações diferentes, assim, né, Caião?
Então...
Ele estaria ali para tratar. Assim, o Rames não foi pelo meu prazer dele, né?
O meu ponto de vista, assim, pensando na questão como um todo... Na viagem, o São Paulo não tem a mesma estrutura que tem no CT para tratar o Calleri.
Não.
Agora, se ele já está com
condições... Mas é capaz de ir lá em corda bater mais estrutura que aqui.
Eu sabia que você ia falar isso. Agora, pode ser que ele já esteja recuperado clinicamente, né? E aí, tudo bem. Aí eu concordo. Aí viaja. Agora, se ele já está recuperado clinicamente... Não dava para ele ter ficado no banco ontem? E ter entrado no jogo? Enfim, questões aí.
Até mais uma questão para te perguntar, e se tem alguma atualização, é sobre o Rodrigo Nestor também, né? Que tinha já estava próximo aí de estar liberado clinicamente, né? De ter uma alta assim. E aí também foi outro que parecia que estava próximo a voltar a campo e de repente não se falou mais nele, não se tem muitas notícias, muitas referências. Temos alguma atualização sobre o Rodrigo Nestor?
Moreira também. O Nestor tinha sido inscrito no Campeonato Paulista com a expectativa de repente estar à disposição em algum momento caso o São Paulo avançasse, né? Mas a gente vai ter o segundo jogo da final do Campeonato Paulista agora. E se o São Paulo tivesse nela, o Nestor não estaria à disposição, como não está à disposição na Libertadores. Eu acho que, na verdade, o Nestor foi inscrito para segurar uma vaga, né? Porque as alterações que o São Paulo poderia fazer para o mata-mata do Paulista tinham que ser substituições de jogadores já inscritos. Se o São Paulo não inscrevesse um jogador, perderia uma vaga. Então, acho que o Nestor nunca esteve tão próximo assim de ficar à disposição do Carpini. A inscrição dele, apesar do São Paulo não dizer isso, na minha visão, foi muito mais para segurar essa vaga. Sobre o Moreira, o São Paulo não tem divulgado mais como que estão os jogadores. O Calleri, por exemplo, o São Paulo não divulgou nos últimos dias como que ele estava clinicamente falando. A gente não tem muitas informações a respeito do Moreira, mas ele ainda está tratando o problema muscular que ele teve e não tem ainda uma previsão divulgada pelo clube de retorno dele.
Muito bem. Amigos,
sabe qual que é um ponto, João? Que ainda é mais preocupante, e eu estava lendo os comentários aqui, e o cara fala, eu quero ver os vagabundos na altitude. Sabe o que é pior? Eu acho que São Paulo correu. Eu acho que São Paulo se dedicou. Então, assim, o problema é mais complexo. Eu não acho que foi falta de atitude, eu não acho que foi falta de entrega, eu acho que é falta de treino mesmo, falta de esquema tático, e o que me deixa mais preocupado é isso. Porque se você vê o jogador tocando de lado, fazendo corpo mole, se escondendo do jogo, eu acho que estão querendo derrubar o treinador. E eu não vi isso, cara, eu vi até
concordo
o São Paulo correndo. Então, assim, o que me deixa mais preocupado na história toda é que eu vi entrega nos caras e mesmo assim a gente jogou o que jogou, entendeu?
Eu acompanho, trabalho com futebol desde 2012, assim. E você nunca tem como dizer que os jogadores estão querendo derrubar um técnico, assim. Mas às vezes você vê uma postura dentro de campo que te leva a crer que tem uma insatisfação. Que às vezes os jogadores não concordam com o que o técnico está pedindo, né? Não compreendem o que ele está pedindo. Mas me parece que no São Paulo não tem isso. Inclusive, os jogadores constantemente saem em defesa do treinador. A gente viu o Lucas ontem dando uma declaração que eu até discordo, quando ele diz, quem tá criando, aqui tá tudo bem, quem tá criando esse problema é quem não vê os treinos e tudo mais. Sim, a gente não vê os treinos porque a gente não pode ver os treinos, não é que as portas do CT estão abertas todos os dias e ninguém vai lá. Mas eu acho que realmente não tem isso. Não vejo uma insatisfação dos jogadores, não vejo jogador de bico. Luciano até deu uma ótima resposta sobre isso, dizendo que ele tem uma relação muito boa com o Rames e que entende que o Rames vai jogar e depois ele vai jogar, e às vezes ele vai jogar e depois o Rames vai jogar. Então, assim, não acho que o problema seja de relacionamento ou de insatisfação dos jogadores. Eu acho que os jogadores, na verdade, estão se esforçando muito para encaixar. E eu também não acho que o Carpini seja um técnico ruim. Eu acho que as ideias que ele está tentando colocar em prática no São Paulo não estão dando certo. E trabalhar num clube gigante como o São Paulo é muito diferente de você trabalhar em clubes onde o Carpini deu certo anteriormente. A pressão é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Os problemas com os quais você lida no dia a dia são diferentes. O Carpini nunca tinha lidado com um Rames Rodrigues, que acaba se tornando uma questão, né? Você coloca... O Rames não foi bem ontem, mas você já vai tirar o Rames? Não, acho que tem que manter o Rames, mas é uma novidade para o Carpini lidar com tudo isso. Ter um Luciano no banco de reservas, né? Então, assim, e além de todos esses problemas de lesões que a gente está falando aqui, são problemas com os quais o Carpini tem lidado no dia a dia. Então, acho que é uma questão muito complexa, assim. O principal, para mim, as ideias do Carpini não estão dando certo. Não estão se encaixando. A saída de bola não evolui, o setor de criação não evolui, todos os armadores que passaram por ali não conseguiram jogar, de Rames Rodrigues a Luciano, passando por Michel Araújo, até Lucas, Galoppo, enfim. Eu acho que são questões muito mais complexas e é um erro a gente ficar nessa de os jogadores não estão correndo e tal, vagabundos, que não sei o quê. Acho que não é isso.
Isso de forma alguma, eu acho que falta... É ajuste. Antes do Caião trazer isso à tona, eu ia ler alguns comentários aqui, já aproveitando para mandar um abraço para todo mundo que está aqui, bastante gente participando, e eu ia ler um comentário justamente do Tricolor do Morumbis aqui. Ele estava até conversando com o Rafael Jordão, e ambos estavam criticando a diretoria. Ele até perguntou se a gente tem medo de criticar o Júlio Casares. Eu convido o nosso amigo Tricolor do Morumbis a acompanhar os últimos episódios, alguns episódios mais antigos, nos quais eu, falando por mim aqui, critiquei diversas vezes o Júlio Casares, algumas das posturas dele e algumas das escolhas deles também. Então, enfim, não tem problema nenhum aqui de criticar qualquer dirigente que seja. E, inclusive, Exatamente. E uma das perguntas que ele faz, conversando ali com o Rafael Jordão, eles estavam num debate bem bacana, que eu até trouxe um pouco à tona no último podcast, mas eu vou dar outra roupagem, que era na linha do que eles estavam falando agora. No último podcast, ou no ano penúltimo que gravamos, eu defendi que o Carpini, ao meu ver, deveria ser desligado do cargo, e principalmente pelo tempo que um novo treinador teria para treinar, para ajustar o time antes da estreia na Libertadores. Tinham quase 20 dias aí para serem aproveitados nessa questão. E eu questionei se a diretoria tinha convicção, porque manter por manter, para sustentar um discurso de nós damos tempo aos treinadores, é tão vago, é tão errado quanto demitir técnico com 2-3 meses de trabalho. Então, eu acho que você tem que ter a convicção. E eu, minha leitura, não vejo a diretoria com essa convicção de trabalho. Eu vejo eles mantendo por manter. E aí o ponto que o Tricolor do Morumbis traz junto com o Rafael Jordão é o seguinte: Será que essa diretoria não quer interromper o trabalho do Carpini para não, de certa forma, passar um recibo de que escolheu errado, de que escolheu um pouco as pressas? Eu tendo a concordar com eles ali que estão discutindo no chat. Eu acho que essa diretoria tem um pouco desse receio de demitir ele com esse curto período de trabalho, porque seria uma amostra de que a escolha deles foi errada ali no momento de substituir o Dorival Júnior. Você tem essa mesma impressão, Caião?
Eu tenho quase certeza que é isso que está acontecendo e eu gostaria até de falar sobre isso. Eu não vejo problema em errar, cara. Eu estava discutindo num grupo ontem, o cara, porra, você está criticando o Carpini e quando chegou você disse que parecia uma boa ideia. É verdade. E aí depois de 15 jogos eu olho e falo, não foi uma boa ideia e tá tudo bem, cara. Você não precisa pensar a mesma coisa sempre, porque na situação que foi desligado, que o Dorival saiu, estavam todos os treinadores em pré-temporada, todo mundo trabalhando com seu time, você não tinha muitas opções, o trabalho do cara foi promissor no Juventude, você fala, legal, é uma aposta interessante, vamos ver para o que acontece. Cara, depois de 15 jogos, eu vi e eu não estou gostando do que está acontecendo, então eu mudei de opinião, não gosto, sim, e eu acho perfeito. Que tem que ser mandado embora. E não tem problema nenhum. E se ele ganhar todas até o final e ganhar a Libertadores, eu vou chegar aqui no podcast e vou falar, pô, lá no primeiro podcast da Libertadores, falei que embora e tô arrependido porque o cara mudou o trabalho. E é isso, cara. A gente tá aqui para analisar o que a gente tá vendo no momento, não para ter uma bola de cristal e cravar o que vai acontecer. Hoje eu acho que o Carpini não tem que ser treinador de São Paulo e na hora eu achei que poderia ser uma boa escolha. E eu acho que seria muito mais íntegro da diretoria de falar, ok, fizemos uma aposta, talvez a gente tenha se precipitado na escolha e vamos corrigir. E assim, bancar uma decisão errada por não querer se expor, eu acho o pior dos cenários.
Sem dúvida. Nossa, assino completamente embaixo, Caio. Exatamente isso. E, inclusive, também falo isso sobre mim. Não tem problema nenhum de mudar de opinião, por isso que eu sempre tento aqui justificar o porquê do que eu acho. Por que, que eu acho que o Thiago Carpini tá mal no São Paulo? Eu já trouxe aqui diversos detalhes ali do campo que eu acho que o São Paulo não tem apresentado de bom. E isso tem refletido nos resultados. E eu também acho que, apesar do pouco tempo de trabalho, eu sempre defendo aqui que o treinador tenha, que a torcida tem que ter paciência com os treinadores, mas quando eles estão mostrando algum resultado. E no caso do Carpini, o time só evoluiu. Mas, Gil, quero saber de você também. Você acha que tem um pouco desse quê aí da diretoria de não querer que a sua aposta saia tão cedo assim, ter esse receio de admitir um erro? Eu tô com o Caio, não vejo problema em errar. O problema é insistir no erro.
Uhum. Cara, na verdade, pelo que a gente escuta, obviamente não há uma satisfação com os resultados dentro de campo, com o trabalho que ele vem fazendo. Ninguém fala isso publicamente. Nem pra gente, assim, na verdade é mais um palpite de quem acompanha a situação de fora e sabe como é que funcionam as coisas. Falta muita opção no mercado, né? O São Paulo acho que tá numa situação bem complicada. O trabalho do Carpini é ruim até aqui, o trabalho não vem sendo bem feito, e não digo em relação a resultados, eu digo em relação ao que a gente vê em campo. Pode ser que ele dê o melhor treino do mundo, mas ele perdeu para o Novo Horizontino nos pênaltis e perdeu na estreia da Libertadores. Foi eliminado nas quartas do Campeonato Paulista. Então, a torcida não quer saber se ele dá o melhor treino do mundo, se o Lucas gosta do treino dele. A torcida quer que o São Paulo jogue bem. Então, assim, eu acho que esse é um problema muito grande, e vendo pelo lado da diretoria, e aí mais uma vez falando, isso não é uma informação, ninguém chegou para mim e falou isso, a gente não troca por isso, isso e isso, mas eu vejo que o São Paulo não tem muita convicção, assim. Se tivesse uma unanimidade do que fazer em caso de demissão, eu acho que isso pudesse já ter acontecido. Mas não é uma situação fácil. Eu acho, e você está no meio da Libertadores já, você, entre aspas, perdeu o timing de trocar ali quando teve 18 dias para treinar.
Sim.
Então, assim, eu lamento é isso, Gil.
Eu vou dar um exemplo, dois exemplos para vocês de outros clubes aqui do Brasil que demitiram treinadores tempo.
Só para concluir aqui. É, mas também pode ser que a diretoria tenha convicção de que o momento é ruim, há uma insatisfação em relação ao trabalho do Carpini e vai mudar. É, eu acho que esse cenário não é o mais provável, conhecendo um pouco do futebol.
Não, e poucas vezes eu vi na torcida uma unanimidade tão grande com relação ao treinador, assim. É, desde Crespo, sempre tem uma ala que gosta, uma ala que não gosta. Poucas vezes eu vi um percentual tão grande que quer o Carpini fora. Poucas vezes, eu acho que desde o Jardine que eu não vi algo parecido.
Ô Caião, e o Pedro Messias faz um comentário aqui que é na linha do que eu ia trazer. Ele fala, admitir o erro após uma eliminação da Libertadores será bem pior. E eu concordo com ele, porque os exemplos que eu ia trazer eram os seguintes, Corinthians e Vasco da Gama. O Barbieri teve um tempo até que relativamente bom de trabalho no Vasco, mas não conseguiu emplacar bons jogos. E eu acho o Barbieri um ótimo treinador, que fica aqui registrado. Mas não deu liga, não conseguiu jogar, e o Vasco teve a percepção de trocar antes que fosse tarde demais. O que seria tarde demais? Cair para a segunda divisão de novo. O Corinthians mudou recentemente agora, o Mano Menezes não teve tanto tempo de trabalho assim, mas era um trabalho que foi indo de mal a pior, não conseguia encaixar o time, o Corinthians foi lá, trocou, não há tempo de conseguir uma classificação no Paulista, mas por muito pouco, o Antônio Oliveira deu uma cara totalmente diferente para o time, só para pegar alguns exemplos que me vieram à cabeça de correções de rota no meio do caminho, não tem problema nenhum, porque até aproveitando o comentário do nosso querido Pedro Messias aqui, eu falei, cara, não adianta, e eu dei o exemplo isso há 3, 4 podcasts atrás, não adianta perder na estreia do Tadieres, empatar em casa com o Cobressal, por exemplo, empatar o primeiro jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, depois tem o Flamengo logo na sequência, são jogos muito, muito difíceis, só que não adianta esperar tudo isso para ir falar, putz, tenho que corrigir a rota, já vai ser talvez tarde demais, vai estar pendurado ali já na Libertadores, que assim, aí não é o que eu acho, é indiscutivelmente a competição mais importante para o São Paulo, que o São Paulo luta há 3 anos para voltar para ela, então é um pouco desse senso de urgência, né? Porque, de novo, gostei do comentário do Pedro, que assumir, eu vou até além, talvez você, se acontecer alguma tragédia na Libertadores, aí não é nem que estão assumindo o erro, mas aí estão indo mais pela obviedade, pela falta de resultado. E de novo, só para fechar o meu comentário aqui, eu não estou comentando em cima apenas dos resultados do Carpini, que são ruins. Se você pegar os últimos 9 jogos, o São Paulo ganhou 2 apenas. Não é só isso.
De aproveitamento.
Exatamente, não estou falando nem só de resultado, eu não vejo em campo um time que apresenta soluções, então essa é a minha maior crítica ao trabalho do Carpini, porque se ele tivesse essas mesmas 2 vitórias em 9 jogos, mas o time estivesse jogando redondinho e por acasos, que o futebol é cheio deles, por acasos o São Paulo estivesse perdendo, aí beleza, é outra coisa, mas não vejo essa evolução no time, 20 dias para trabalhar, o Gilfrida destacou isso no começo do programa, e eu acho que é o que mais deixa o torcedor irritado, o Caião também falou, né, por esse lado do torcedor, que 20 dias para trabalhar e um time não apresentar uma evolução, pelo contrário, né, apresentar uma involução, é de se ficar de olhos bem abertos. Gil, Caião, já caminhando mais para a parte final, pode falar, Caião.
Só uma observação também, em cima disso que você está falando, eu vejo muita argumentação daquelas poucas pessoas que defendem a manutenção do Carpini, que eles falam assim, ah, tá bom, mas vai colocar quem? E essa é aquela famosa pergunta que todo mundo questiona, e eu respondo para todo mundo que me faz essa mesma pergunta, o São Paulo, se eu não me engano, tem de 8 a 10, acho que o Gil deve saber mais do que eu, de 8 a 10 profissionais que trabalham com scout, análise e estatística. Se tem 10 pessoas ou 12 no clube que não conseguem identificar um técnico com perfil do elenco em que possa fazer um trabalho melhor, aí a gente não tem só um problema de técnico, a gente tem um problema de estrutura e manda todo mundo embora. Então, assim, não sou eu como torcedor que tenho que responder. O São Paulo tem um departamento inteiro de pessoas que ganham e vivem disso para me sugerir nomes melhores. Então eu não aceito esse argumento. Perfeito. De ai, tem que... Porque ninguém conhecia o Vojvoda quando o Fortaleza foi lá buscar, ninguém conhecia o Caixinha quando o Red Bull foi buscar, ninguém conhecia
Abel Ferreira.
O Abel, o do Botafogo, ninguém conhecia esses caras. Alguém analisou e foi buscar. Então, assim, por que que o São Paulo não pode fazer o mesmo? Ah, não tem quem por tem. Tem. É só se esforçar e trabalhar que
também
vai
achar um monte. Perfeito. E é para isso que esses setores estão presentes no clube. E espero que cada vez tenham mais profissionais trabalhando, porque são profissionais competentíssimos, que analisam justamente a forma de jogar. E, primeiro, o que você quer com o novo treinador? Ah, eu quero um treinador que jogue dessa forma, que privilegie o jogo de aproximação, quero um jogo de transição direta. Enfim, você tendo isso, falando para o seu setor de scout o que você quer, cara, eu tenho certeza que eles vão apresentar diversos nomes, e é para isso que eles estão lá. Então, até respondendo a pergunta do grande Matheus Rocha aqui, que mandou um abraço para a gente, para alguns outros torcedores que estão perguntando, né? Pô, mas e aí, se o Carpini sai, quem vem? Eu tô 100% com o Caio nessa. Eu acho que cabe aos setores de scout monitorar bons nomes e, cara, te garanto que futebol sul-americano mesmo tem bons treinadores. Vou dar um exemplo aqui que me veio fácil à cabeça. O treinador que tava no Tadieres, não esse que venceu o São Paulo na última quinta-feira, né? Ontem, para você que tá nos acompanhando ao vivo. Ele foi agora para o Independiente Del Valle nesse esquema. O Independiente Del Valle é um time que a gente já sabe que trabalha nesses modos, que pesquisa, que procura, e foi buscar o cara lá no Tadieres, que fez uma excelente campanha no Campeonato Argentino do ano passado, para ser o seu diretor técnico nesta temporada. Então, então é bem complicado. Gil, antes da gente passar, quero dar um recadinho para o Kevin Júnior aqui rapidinho no nosso chat, que ele falou que a gente só fala dos times paulistas. Kevin, esse aqui é o GE São Paulo, a gente está falando só do São Paulo por causa disso. Mas te faço o convite, que você perguntou do Galo. Hoje pela manhã a gente gravou o podcast do GE Atlético Mineiro. Em breve estará no seu agregador preferido, no próprio GE.globo. Então a gente faz esse trabalho aqui individualizado de cada sismo, mas a gente também analisou e teve a análise do jogo do Cruzeiro contra a Universidade Católica de Quito, também pela Copa Sul-Americana. Então fica o convite para você acompanhar o nosso trabalho lá no GE.globo/podcasts de todos os clubes e não só os daqui de São Paulo. Pode concluir, Gil.
Não, o que eu ia falar é que se o Caião acha que depois dessa aposta no Carpini, se a diretoria faria uma outra aposta dessa, assim. Eu acho que é muito pouco provável. E foi nesse quesito que eu quis dizer a respeito de... Acho que você está mutado, Caião. A respeito de faltar opções. Opções sobram, é isso que você falou. Tem vários caras lá para procurar. Mas eu não vejo, eu acho que é como quando você toma uma decisão arriscada na sua vida, ela não dá certo e aí depois você fica meio comedido, assim. Eu não vejo São Paulo, nesse momento, fazendo uma outra aposta, digamos assim. Eu acho que se for haver uma troca, eles vão nos óbvios. E eu não vejo muitos óbvios à disposição.
Concordo. Eu acho que a aposta o São Paulo já fez e deu errado. Apostar de novo tem que ter muita coragem e normalmente, nossa diretoria gosta de jogar para a torcida. Então, dificilmente o São Paulo faria outra aposta. O que eu acho que teria possibilidade, mas ele acabou de renovar na Arábia, era trazer um Crespo de volta, porque tem parte da torcida gosta muito dele, eu gosto. Seria ir por esses caminhos em que o São Paulo já navegou, eu concordo com você, acho muito difícil trazer, a menos que traga um cara, sei lá, o técnico do Portugal, que foi campeão da Copa de Portugal lá e ninguém conhece, aí talvez venha alguma coisa dessa, mas eu acho que dificilmente viria um nome desconhecido, concordo com você.
Gil, excelente isso que você trouxe, viu? Muito legal esse ponto que você trouxe, porque realmente é complicado. Pode ser que essa questão de aposta, né? Eu nem gosto muito de falar dessa forma, mas eu entendi perfeitamente o que você falou e tendo a concordar. Infelizmente, por um lado, porque eu realmente não considero... é uma aposta, mas como qualquer outra seria... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para mim, trazer o Felipão, por exemplo, respondendo o Rodrigo Batá, que comentou aqui no nosso chat... seria mais aposta do que trazer talvez um técnico que as pessoas, no geral, aqui não conheçam no Brasil, mas que apresente melhores trabalhos recentes. Estou dando um exemplo, a gente já debateu isso do Felipão em episódios recentes, mas, por exemplo, falar outro aqui, vou trazer o Mano Menezes, porque todo mundo conhece e tal. Cara, os últimos trabalhos dele não foram bons. Então, para mim, isso soa mais como uma aposta do que você trazer um treinador de fora que vem empilhando bons trabalhos recentes. O que não dá é para trazer um cara simplesmente do nada. Mas eu entendi o que você falou e tendo a concordar.
Mas se você traz o Felipão, ele protege a diretoria inteira.
Uhum.
Porque ele é um técnico.
Mas isso é ruim para o time. Isso é ruim para o time.
Sim.
E protege a diretoria. É bom para a diretoria, mas não é bom para o time.
Sim. Sim, pode até ser, né? Pode ser que venha um técnico desse, enfim, dê super certo, mas é que eu acho que se por um acaso, a gente está aqui só falando de hipóteses, tá, gente, só para deixar claro, se por um acaso for haver uma troca, eu não vejo a diretoria indo buscar, por exemplo, esse não vai mesmo, porque já foi quando o Dorival saiu, mas não vejo indo atrás de um Zubeldía novamente, por exemplo. Eu não vejo, sim, e eu acho que isso seria um erro. Eu acho que o processo seletivo e a busca por treinadores jovens com ideias novas, eu acho que é um bom caminho, mas eu não vejo o São Paulo mantendo essa convicção caso o Carpini venha a não dar certo e saia do clube.
Então, mas aí que tá, mas Gil, a gente, cobraram você aí... Desculpa, João. Cobraram você aí por falar do Atlético, né? Então vamos pegar o Atlético como exemplo, que mandou o Filipão embora, trouxe um estrangeiro e em um jogo o cara enfiou 4 fora na Libertadores. Então essas coisas também acontecem. É comum? Não, não é comum. Mas assim, existem alternativas aí no mercado.
Claro.
E eu tô na sua linha, tá, Gil? Eu acho que não vem.
O seu exemplo é ótimo, viu, Caião? Porque assim, o Gabriel Milito é uma aposta? Entraria nesse rol? E Gil, de novo, eu nem tô discordando de você também, eu entendi perfeitamente o que você falou. Mas é até uma discussão bem subjetiva, né? Ah, o Gabriel Milito é uma aposta? Cara, muita gente conhecia ele, conhece o trabalho dele aqui no Brasil? Isso eu te garanto que não. Mas, um jogador, exato, conhecido, fez um trabalho no Júnior que enfrentou alguns clubes brasileiros, como por exemplo o Corinthians, então também já ficou um pouco mais familiarizado, a galera aqui no Brasil ficou mais familiarizado com ele, e aí é uma aposta, não é? É difícil falar isso, porque por exemplo, pegando outro exemplo que você trouxe, Caião, ótimo, Zubeldía. Cara, eu realmente não encararia o Zubeldía como uma aposta. Ele já fez bons trabalhos no Lanús, no Racing, na LDU. O último trabalho dele da LDU é ótimo. Então, eu não consigo realmente enxergar isso como uma aposta, assim, um tiro no escuro, sabe? Não, você está acreditando num cara que apresentou bons trabalhos em seus últimos clubes. Eu realmente não enxergo isso como uma aposta, mas entendo perfeitamente tudo que o Gil e você, Caião, falaram, que talvez não seja a forma como a diretoria do São Paulo pense, né, e prefira agir, porque aí ela vai acabar sendo um pouco mais exposta. A gente falou bastante da diretoria aqui, porque o chat falou bastante da diretoria aqui, e isso para eles, claro, que deve gerar um incômodo, mas, de novo, só dando meu pitaco aqui, o meu posicionamento é de que existem bons treinadores mundo afora, e não tô falando só de Europa, eu falo muito aqui da América do Sul, como existem bons treinadores aqui no Brasil também. Então basta mapear, basta ver grandes trabalhos. A diferença, e aí só para concluir, a diferença do treinador de fora pro daqui é que os treinadores daqui que estão no top, a gente conhece bem. Né? Então, talvez, cara, realmente, dos que a gente está acostumado a ver trabalhando em grandes equipes aqui, talvez não tenha ninguém preparado para assumir o São Paulo. Porque numa Série B, por exemplo, o Carpini realmente sobrou, foi muito bem, e não deu certo isso. Então, é uma discussão que a gente acho que teria que ter um outro podcast para isso. Bruno Gilfrida, Caio Domingues, estamos chegando à parte bem final aqui do nosso podcast, já estourando. Eu quero um comentário bem em breve de vocês, aí coisa de 1-2 minutos cada um, sobre a próxima partida do Tricolor. São Paulo enfrenta o Cobressal em casa no Morumbis na próxima quarta-feira. E é um jogo que acaba ganhando contornos já um pouco de decisão. Não vou falar de vida ou morte, que eu acho que também é exagero, mas ganha contornos de uma decisão cedo, né? Então, comentários finais aí de vocês nessa linha. Acha que realmente tem essa cara de decisão, já mesmo sendo apenas o segundo jogo da fase de grupos? Começa com você, Caião.
Esse jogo, ele me lembra muito o jogo da Sul-Americana, que eu vou esquecer o nome do adversário, do Rogério Ceni, que o São Paulo ganhou e mesmo assim ele caiu, nem lembro contra quem foi.
Puerto Cabello, Academia Puerto Cabello.
Isso aí, o pouco cabelo. O São Paulo tem obrigação absoluta de ganhar
aí, no Cobressal.
O pouco cabelo tá ali de fone ali também na casa dele.
Nada pessoal, Gil, nada pessoal. Eu acho que o São Paulo e deve ganhar do Cobressal, mas a partir do Cobressal, o São Paulo pega Fortaleza, o São Paulo pega Flamengo, aí o São Paulo pega o Barcelona e o São Paulo pega Atlético Goianiense e Palmeiras. Eu duvido que o Carpini sobreviva a essa sequência. Então esse jogo, para mim, ele tem o tom do Puerto Cabello. E se não ganhar, aí tem que mandar embora e nunca mais voltar a pisar no Morumbi. Mas eu acho que o São Paulo tende a ganhar numa condição normal de pressão e temperatura.
É isso. Gil, eu acho que, de novo, mais do que o resultado... Claro, o resultado para a competição é extremamente importante. E foi nessa linha que eu perguntei sobre os contornos de decisão que essa partida pode ter, mas pode pesar muito mais a questão do desempenho, né?
Eu acho que o ambiente no Morumbi vai estar quente, independente da temperatura, dos graus Celsius que estarão lá fora, porque a torcida... obviamente, e com razão, vai estar impaciente. Só que eu acho que essa impaciência... claro, isso depende muito de como o time vai se comportar. Não falo nem sobre fazer um gol cedo, nada disso. Mas o São Paulo, na quarta-feira, vai precisar trazer a torcida para o seu lado. Porque apesar da torcida, obviamente, estar indo para apoiar, tem uma insatisfação. A insatisfação existe. E se a postura em campo for a mesma de ontem, vai ser muito difícil que a paciência dure muito. E é compreensível. Até porque o São Paulo vai ter problemas. O Lucas muito provavelmente não vai estar à disposição. O Lucas não vai estar à disposição. É muito, quase zero a chance dele estar à disposição. Ele disse que a lesão que ele sentiu foi muito parecida da que ele teve contra o Palmeiras no ano passado, que deixou ele fora por 4 semanas. Então, assim, o Rato saiu de muleta ontem e é preocupante, pelo que o Marcelo Braga, que estava lá em Córdoba, apurou. O menos preocupante é o Rafinha. Então, assim, muito provavelmente o São Paulo vai entrar em campo sem Lucas e sem o Wellington Rato. Então, assim, a situação, o cenário todo é preocupante. Então, eu acho que o São Paulo, na quarta-feira, vai precisar reverter essa tensão da torcida em apoio o mais rápido possível.
Muito bem, Bruno Jufrida. Fala, Caião. Recado final aí, que estamos já estourando de tempo.
Tá bom. É um sacrilégio que eu vou falar, tá? E eu sei que eu vou ser xingado. Mas o São Paulo está muito mais acostumado a jogar do que o sem o Rato.
Sim, concordo. Assim, e o Ferreira, eu não acho que ele entrou mal ontem, não. Ele foi bem no jogo. Foi bem no jogo, então também acho. Agora, realmente, pelo lance...
Mas o Eric entrou mal. Eu acho que o Eric entrou mal. E o Eric que vai entrar na do Rato, né? O Ferreira vai entrar na do Lucas.
Sim, e só para finalizar mesmo, eu acho que o gramado atrapalhou demais o jogo do São Paulo ontem. É que, diante de tudo isso que a gente discutiu durante mais de uma hora aqui, ele fica um pouco secundário, mas vale o destaque aqui. O gramado atrapalhou demais o jogo do São Paulo ontem. Era um gramado lento, um gramado seco, a bola não corria. Então, isso atrapalhou o desempenho de alguns jogadores, é claro. Isso fica como secundário, diante de todos os outros temas que discutimos aqui. Meus amigos, Queria dizer que foi um prazer estar ao lado de vocês dois, Bruno Gilfrida e Caio Domingues. É sempre bom demais a gente debater bastante sobre São Paulo. Acho que conseguimos falar de tudo que era possível nesta uma hora que passou voando aqui para mim. Imagino que para toda a galera que esteve conosco no chat. Quero aproveitar esse finzinho para mandar um abraço para o Juninho Lopes, para o Rafael, para o Jean Matheus, que lembrou que esse jogo aí do Puerto Cabello que o Caio falou, tinham 15 mil pessoas no Morumbi, uma chuva danada, e a galera tava lá apoiando, e o tricolor do Morumbi se completa, né, que o Ceni caiu porque fez um jogo ruim mesmo com a vitória, e que o Carpini pode ter o mesmo destino. Quero mandar um abraço pro Matheus também, pro tricolor do Morumbi que esteve a live toda conosco, pro Pedro Messias, pro Rafael, Felipe Passos, Rodrigo Batá, Kevin Júnior, Matheus Rocha, DJ Christian Beis, Rafael, tem até um cara aqui que tá usando o nome do presidente de El Salvador, não vou mencionar, mas fica um abraço para ele aqui também. Enfim, queremos mais e mais discutir sobre São Paulo, questões mais aprofundadas, e é para isso que temos Bruno Gilfrida, Marcelo Braga, Leonardo Lourenço, que trazem todas as informações e bastidores do Tricolor, e também as opiniões de Caio Domingues, da Resenha Tricolor. E é isso aí, agradecer ao Bruno Mesquita e o Gabriel Leonan, que estiveram na produção desta live. Se você acompanhando no YouTube, ao vivo ou depois, curtiu, deixa seu like aí, que ajuda demais o nosso trabalho. Para você que está ouvindo no seu agregador preferido, siga, assine o feed do GE, a depender de qual aplicativo você usa, e não deixe de recomendar nosso trabalho, compartilhe no WhatsApp aí, no Instagram, com todo mundo, que ajuda demais. No mais, um grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, gol!